um grande golo. Nem vão acreditar no que aconteceu. Era um dia de fim de outono, frio e nevoado. Para os que estão aqui fechados há muitos dias assim, sejam de sol e calor ou de frio e chuva. Não há nada para fazer a não ser ler e conversar, e sempre dos mesmos temas. Passam os dias e nada acontece, passam os meses e invado o desespero, passam os anos e cresce a vontade de fugir. Lá fora também não deve ser muito diferente, mas sempre há aquela falsa sensação de liberdade, de que as coisas vão mudar, de que todos os problemas se vão resolver, de que vale a pena continuar. Mas passam os anos e envelhece igualmente triste, sem esperança. Tenho muitos dias assim também. O facto de ser um bom carro, nada menos do que um Chrysler Imperial com motor de 8 cilindros, 140 cavalos de potência e caixa de 3 velocidades, não significa que não tenha dias mais melancólicos. Aquele dia não foi um deles, podem ter a certeza. Como em muitos outros dias, acordei cedo e fiquei a observar o pátio. Gostava de ver os presos no recreio, caminhando sozinhos, em pares, em grupo, enquanto outros faziam algum exercício para alongar os músculos, dormentes e frios, depois da noite passada numa daquelas suítes. Os mais ousados até organizavam jogos de voleibol e faziam campeonatos. Em alguns dias discutiam como se aquilo fosse algum campeonato mundial e não poucas vezes armava-se uma zaragata. Ixi. Tinham apenas 30 minutos, mas eram vividos com grande intensidade. Era o seu momento de evasão. E nem imaginam como. Pensava que o António viria limpar-me como nos outros dias. Limpava sobre limpo, porque apenas me utilizavam. Gostavam mais do Mercedes. Diziam que eu era muito grande, mas estava sempre pronto para sair a qualquer momento e muitas vezes as chaves ficavam na ignição. Estávamos os dois blindados depois daquela tentativa de atentado ao Salazar e, por isso, nunca tínhamos frio. As placas de aço protegem de tudo e, como irão perceber, por vezes protegem bem demais. Tinha pena do António. Era um bom tipo, mas ficou a tratar dos carros porque os seus camaradas consideravam-no um rachado. Diziam que era um traidor e que tinha passado para o outro lado. Os guardas começaram a gostar dele. Sabia muito de automóveis e motores por ter trabalhado na Carris. O António era muito observador, atento a todos os detalhes e cuidava de nós com grande profissionalismo. Era um dia normal, mais um de muitos. O fosso começou a encher de presos e guardas, cada um para o seu lado. Preparei-me para ver o jogo. Fazia sempre as minhas apostas, conhecia bem os jogadores e tentava adivinhar o resultado. O António andava de um lado para o outro. Parecia nervoso. Verificou o Mercedes, falou com aquele agente da PID que gostava tanto dele e confirmou que as chaves estavam colocadas na minha ignição. Disse-lhe que ia mudar-me de lugar para limpar melhor e sentou-se ao volante. Respirou fundo, fechou os olhos e deu à chave. Senti que tremeu comigo. Não era normal, tudo parecia bem, mas o António Treço estava diferente. Fez marcha atrás e, com muito cuidado, porque os túneis são estreitos, aproximou-me do final do túnel, perto do pátio. Ali não conseguia ver o jogo e fiquei um bocado chateado, porque já não ia saber o resultado. Seria uma grande vitória e eu ignorava. De repente alguém gritou. Pensei que tinham mudado o jogo para futebol, mas o espaço era muito pequeno e não seria fácil. Agora o António tremia mais. Estaria doente. Num instante, tudo se precipitou. Vários presos apareceram, abriram as portas e entraram apressadamente uns em cima dos outros. Não compreendia nada. O Domingos gritou: "Carrega, António, vai!" E comecei a acelerar até ao portão de entrada. Aquilo não podia correr bem. Àquela velocidade, ficaríamos encravados no túnel e acabaríamos espalmados contra o portão. Nada disso. O António carregou com força e saltou tudo pelos ares. Os guardas não sabiam como agir e um deles começou a disparar a metralhadora. Seguiram-se outros e a confusão foi total. Senti os tiros nas portas e nos vidros, mas eram como cócegas. Parecia uma cena de Bonnie and Clyde. Nesse momento compreendi que estava em fuga. Dentro do carro a confusão não era menor. Gritavam, riam, choravam, tentavam agarrar-se aos assentos e só olhavam em frente. Os disparos continuavam, mas cada vez mais longinhos. Na rua praticamente não havia ninguém e os que viam o carro avançar estrada fora ficavam com cara de assombro. O António pediu calma e todos sossegaram um pouco. Agora eram amigos. Mas ele não era um rachado. Comecei a perceber que tinha sido tudo encenado há muito tempo. Senti o ar fresco, ar de liberdade. Não tinha muita gasolina no depósito. Se a ideia era fugir, não chegaríamos muito longe. Reparei que entrávamos em Lisboa e temia que pudéssemos atropelar alguém. Circular pelas ruas àquela velocidade era um risco, mas o António continuava concentrado e confiante ao volante. Sabia muito bem o que fazia e para onde ia. Em poucos minutos, chegámos ao Arco do Carvalhão, onde terminaria a correria. Saíram todos de forma ordenada e cada qual para o seu lado. Caminharam depressa e desapareceram num ápice. Fiquei perturbado. E agora, o que seria de mim? Pensariam que era cúmplice e acabaria numa sucata desfeita em pedaços? Um carro desta qualidade dividido em peças? Um Mercedes com o protagonismo todo? Mas não. Afinal, até acabei num museu. Bem, quem diria que isto aconteceu realmente? Quem podia imaginar que um automóvel do Salazar, oferecido por Hitler, seria um veículo para a liberdade, que o seu medo de ser morto num atentado safaria aos camaradas com a sua blindagem? A ditadura foi um campeonato demasiado louco. Mas este jogo foi ganho pelos 8 presos que fugiram do Forte Caxias a 4 de dezembro de 1961. A inteligência, a coragem e o desejo de liberdade jamais serão derrotados. Foi um grande golo, sem dúvida.
A reação de fuga é uma resposta automática, inata e primitiva do nosso corpo, que de forma involuntária aumenta a frequência cardíaca, respiratória e a concentração do gasto energético, para garantir a resposta motora eficiente de sobrevivência. A capacidade de planear a fuga e escapar do perigo no momento certo requer audácia, uma emoção que vai além da coragem e que gera estratégias derivadas da clareza de pensamento. Uma pessoa audaz tem objetivos claramente definidos, desejo de agir de forma correta, um código ético e vontade de vencer o medo. Fugir do perigo pode ser um ato de coragem. Alguma vez lhe aconteceu?